que é a continuação da discussão e votação na especialidade da proposta de lei número 271. Vou mudar de papéis. Nós tínhamos ficado, se não me falha a memória, no artigo 3º, não é? Portanto, vamos iniciar o artigo 4º, certo? No artigo 4º há uma proposta de eliminação apresentada pela Sra. Deputada Luísa Mesquita. E eu fiquei de ver, como Presidente da Comissão, se havia necessidade ou não de tratarmos este artigo como uma alteração ao Código Laboral. Entretanto, contactei o grupo parlamentar da maioria sobre esta matéria e foi-me comunicado que havia uma nova posição sobre este assunto, em função da discussão que houve aqui. Portanto, eu começaria a nossa reunião precisamente por dar a palavra ao Partido Socialista. Não sei se o Sr. Deputado... O Sr. Deputado João Bernardo, que eu dou a palavra.
Sr. Presidente, nós estamos em condições de votar e iremos votar a proposta apresentada pela Sra. Deputada Luísa Mesquita e por aí o problema ficará resolvido.
Muito obrigado. Então, nesse caso, vamos votar a proposta de eliminação apresentada pela Sra. Deputada Luísa Mesquita. Senhores Deputados que votam favoravelmente, Senhores Deputados que votam contra, Senhores Deputados que se abstêm, foi aprovada por unanimidade. Sr. Deputado Miguel Tiago. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em jeito de declaração de voto, apenas para valorizar esta posição do Partido Socialista, ainda assim, eu julgo que não devemos escamotear o facto político. E o facto político é que esta proteção, de facto, não vai estar em lugar nenhum. E, portanto, o próprio Partido Socialista deve assumir a responsabilidade para que, no âmbito da regulamentação do Código do Trabalho, faça a necessária adaptação, independentemente de estar ou não estar de acordo com a formulação concreta que estava nesta proposta de lei e no texto original, ela certamente carecerá de alguma introdução ou, pelo menos, de uma abordagem na legislação correspondente. Portanto, não julgamos, obviamente, que valorizamos esta eliminação, porque, de facto, este não é o âmbito em que deveria estar este artigo, mas isso não pode significar que entendemos todos, pelo menos não entendo o PCP, que não deve existir um artigo com estas características, algures na legislação portuguesa. E, portanto, devemos todos trabalhar para que exista uma salvaguarda, indo o mais longe possível e assegurando que a gratuitidade e a universalidade vão o mais longe possível.
Sr. Deputado Luísa Mesquita.
Sr. Presidente, para me congratular com a decisão que aqui tomamos, porque ela tem um único objetivo, é retirar este artigo do local onde ele não deve estar, que é numa lei sobre escolaridade obrigatória e alargamento dessa mesma escolaridade obrigatória. E como os senhores deputados estão recordados, porque é uma discussão de sexta-feira passada, neste momento estão em cima da mesa dois problemas para resolver. Por um lado, a adequação do Código de Trabalho à questão da escolaridade obrigatória e do seu alargamento até aos 18 anos, e, por outro, uma coisa chamada trabalho domiciliário. Portanto, estas duas matérias têm que ser decididas no âmbito e no espaço próprio para a decisão, que não é na Lei de Bases do Sistema Educativo e não é no alargamento da escolaridade obrigatória. Portanto, considerando que isso não é de somente importância, mas é nesse âmbito. Agora, ao contrário do que disse o Sr. Deputado Miguel Tiago, eu tenho uma esperança que vai exatamente no sentido inverso. Eu tenho esperança que a alteração ao Código de Trabalho seja no sentido de não permitir estas contratualizações, mas as considerar cada vez mais com caráter de excepcionalidade e de permitir que os nossos jovens e as nossas crianças cumpram a 100% a escolaridade obrigatória até aos 18 anos. E, portanto, que as normas de proteção não sejam normas de proteção, mas normas de exigência. E que não seja possível aprovar o trabalho domiciliário a partir dos 14 anos e que não seja possível que a escolaridade obrigatória permita que se trabalhe aos 16 anos. Até porque, a OIT deixa muito claro que trabalho infantil é todo aquele que ocorre até uma hora por semana e até aos 15 anos. Daí que a lei portuguesa não pode permitir que isso aconteça no que tem a ver com o trabalho domiciliário. E quanto ao outro trabalho dos 16 anos, eu estou convicta que o Partido Socialista vai refletir e quando apreciar o Código de Trabalho irá encontrar um sentido exatamente inverso àquele que esteve presente na sua configuração inicial.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago.
Presidente, só pedir a palavra para clarificar, ou eu não fui claro nas minhas palavras, ou o Sr. Deputado Luís Mesquita não terá entendido bem. Para que não restem dúvidas, quando eu digo que deve existir uma salvaguarda, não com esta formulação, e aliás disse que não subscreve esta formulação diretamente, mas que deve existir uma salvaguarda para aqueles que estão durante o período, que se encontram ainda no período de escolaridade obrigatória, terem uma proteção no que toca ao trabalho. E, podendo ir mais longe, disse o seguinte, que proteja acima de tudo o valor da obrigatoriedade e da universalidade. E isso significa até que podemos proibir o trabalho abaixo dos 18 anos. Porque esses jovens devem estar na escola e não no trabalho. Obviamente que essa é uma discussão que não se fará, e era isso que eu queria evidenciar, em duas semanas, na especialidade, em torno de um projeto desta envergadura. Careceria de muito mais maturidade na discussão e de muito mais aprofundamento. Infelizmente, o Partido Socialista tal não nos permitiu. Obviamente, era este o sentido da minha intervenção, e eu peço desculpa se não foi claro.
Srs. Deputados, passamos então para o artigo 5º. Há várias propostas de alteração. Sr. Deputado José Paulo Carvalho, do Bloco de Esquerda, do PS e da Sra. Deputada Luísa Mesquita. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Paulo Carvalho, caso queira, para apresentar a sua proposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A alteração que eu proponho é no sentido de assegurar que aquilo que se propõe é que haja universalidade do pré-escolar e não obrigatoriedade de frequência do pré-escolar. Porque, e portanto, eu considero que aos pais deve ser concedido o direito de inscreverem e matricularem os seus filhos e não o dever de o fazerem. Mas gostava de, já agora, fazer aqui uma outra consideração, porque, entretanto, o Partido Socialista, se eu bem me recordo, já entregou duas propostas de alteração sucessivas, não é? Para este artigo. E, portanto, vou só considerar a última, que é aquela que retira toda a parte final do número 2. E, portanto, e para os pais o dever de proceder à inscrição dos seus educandos em jardim de infância e o de assegurar a respectiva frequência. Ora bem, eu gostava de dizer o seguinte, a mim não me parece que seja de sumenos importância manter e trocar a palavra dever por direito e que se mantenha aqui que isto tudo implica também para os pais o direito de proceder à inscrição dos seus educandos em jardim de infância. Parece-me que, aliás, é um direito interessante e que é bom que esteja na lei. E o facto de ele não estar, muito sinceramente, parece-me que faz com que esta disposição, em concreto, não tenha qualquer valor jurídico face ao que consta da Lei de Bases. Porque a Lei de Bases, de facto, já diz que incumbe ao Estado assegurar a existência de uma rede de educação pré-escolar. É o número 4 do artigo 5º. E, por outro lado, também já se diz que a frequência da educação pré-escolar, é o número 8 desse mesmo artigo, é facultativa no reconhecimento de que a família cabe um papel essencial no processo de educação pré-escolar. Portanto, aquilo que seria um verdadeiro acrescento era retirar a consideração de que é um dever, mas a explicitar a ideia de que se pretende conceder esse direito de inscrição. E por isso aquilo que eu sugeria é que o Partido Socialista, entre a primeira alteração que fez e a segunda, optasse, então nesse caso, pela primeira, eu diria então que optasse por aquela que eu proponho. Porquê? Porque faz todo o sentido do ponto de vista sistemático e, aliás, como evolução da lei, para a criação de um verdadeiro regime de universalidade que se conceda o direito e que isso conste da lei. Portanto, eu penso que essa sim seria a evolução. E por agora me fico, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Sra. Deputada Ana Draco, caso queira, para apresentar a sua proposta.
Sr. Presidente, as propostas apresentadas pelo Bloco de Esquerda, de alguma forma, já foram chumbadas, uma vez que no primeiro artigo, ou seja, tudo isto tinha uma articulação em relação às alterações do primeiro artigo, e, portanto, toda esta abordagem da educação para a infância, de alguma forma, já está prejudicada. Eu queria só fazer um pequeno apontamento. Primeiro, eu acho que é lamentável que estejamos a fazer, de facto, esta discussão de uma lei desta importância em prazo tão curto, e devo dizer que acho também absolutamente extraordinário que o Partido Socialista, numa matéria em que poderia, em final de legislatura, encontrar consensos importantes nas diferentes forças políticas, uma vez que todas as forças políticas concordam com o alargamento da escolaridade, da escolaridade obrigatória de 12 anos, entenda que não tem qualquer debate nem diálogo a fazer com as forças da oposição. E, portanto, continuamos mais ou menos na mesma nota musical, que é recusar toda e qualquer proposta, todo e qualquer debate sobre estas matérias. E, portanto, eu não posso deixar de o lamentar, porque naquela que era a oportunidade de ouro do Partido Socialista em matéria política educativa ter a capacidade de criar algum diálogo e algum consenso, pura e simplesmente deita essa oportunidade pela janela fora. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Drago. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado, à Sra. Deputada Rafnico, para apresentar as propostas do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As nossas propostas são claras, elas foram distribuídas e são bastante claras, e nós queríamos aqui apenas referir de que a nossa disponibilidade para o consenso já hoje foi aqui evidenciada através da nossa decisão de integrar uma proposta que consideramos válida e que não foi originária no nosso próprio grupo parlamentar, mas sim numa deputada da oposição, e que a disponibilidade para o consenso é uma coisa recíproca. Portanto, ela não é exclusiva do grupo parlamentar maioritário, mas ela é e deve ser uma atitude de todos os grupos parlamentares e de todos os deputados. Por isso, nós temos as nossas propostas, digamos, os grupos parlamentares da oposição têm as respectivas propostas, e a reciprocidade deve aqui existir. Portanto, é tão difícil ou tão fácil nós acolhermos as propostas da oposição, como também a oposição acolher as nossas próprias propostas, de forma que as coisas estão bastante claras.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bravnico. Sra. Deputada Luísa Mesquita, caso queira, para apresentar as suas propostas.
Não se justifica, pelas mesmas razões já referidas pela Sra. Deputada Ana Drago. Como estão recordados, o artigo número 1 determinou uma leitura diferente do Partido Socialista face à obrigatoriedade e à universalidade, inclusivamente ao início dessa mesma universalidade e obrigatoriedade, daí que este artigo 5º as propostas que eu faço estejam, obviamente, e desnecessariamente aqui em discussão. Mas eu não sei se já chegou o momento de pedir esclarecimentos ao Partido Socialista.
Pode aproveitar.
Posso aproveitar, no sentido de caminhar na procura dos entendimentos, porque depois só de compreender é que são possíveis os consensos. O Partido Socialista precisou de uma semana para conseguir perceber a proposta de eliminação. Nós também precisamos de tempo. E, portanto, eu quero perceber, Sr. Deputado, porque é que o Partido Socialista, eu quero mesmo perceber a palavra, porque é que o Partido, tal qual que eu expliquei, porque é que era importante a eliminação, quero perceber porque é que os senhores deputados substituíram o dever pelo direito. Qual é a questão de natureza conceptual e pedagógica?
Ah, sim, precisamos
da primeira proposta. Sr. Deputado, a Luísa Mesquita está no uso da palavra.
Provavelmente eu não devo ter os mesmos papéis que os senhores deputados têm, porque o meu está substituído. Eu queria perceber porque é que substituiu o dever por direito. Era só
muito obrigado.
Dizer.
Sr. Deputado Abel Batista.
Não é verdade. Há tudo então o papel.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, a questão aqui que se coloca, eu gostaria de saber se o Partido Socialista, e até no seguimento do que acaba de referir a deputada Luísa Mesquita, não tem possibilidade ainda de fazer aqui uma alteração, porque a proposta base vem no sentido não só da universalidade, como da obrigatoriedade, ao fim e ao cabo, porque se estabelece que a educação pré-escolar é universal é diferente de obrigatoriedade, mas depois no número 2, quando se diz que é dever dos pais inscrever, ora, se é dever é uma obrigação dos pais. Ora, ao contrário do que agora vem referido, retirar pura e simplesmente a menção a qualquer dever ou direito dos pais, não me parece razoável. Eu acho que deveria ficar na mesma como está, quer o número 1, quer o número 2, na sua versão
parte da proposta inicial, da proposta de José Paulo Carvalho, do direito dos pais, porque nós sabemos que a universalidade do ensino pré-escolar ainda não é total. Há sítios do país onde não há jardins de infância de rede pública suficientes. Mas há, em algumas situações, rede solidária capaz de dar resposta a estas situações. Ora, existindo essa rede solidária, que ainda não está ao mesmo nível da gratuidade do público, é que se ficasse o direito dos pais poderem, aqui os pais poderiam, pelo menos, inscrever os filhos na rede social e, obviamente, aí o Estado, com este direito dos pais, passaria a ter que financiar na totalidade, pelo menos algumas situações. E, portanto, eu acho que aqui há um equívoco do Partido Socialista, e eu acho que a primeira apresentação seria a mais eficaz, coincidente com aquela proposta que é do José Paulo Carvalho, onde se altera apenas o dever pelo direito, e ficaríamos aqui com uma versão de há uma universalidade do ensino pré-escolar, não sendo obrigatório, há um direito dos pais de poderem exercer essa opção. Mantendo aqui, como foi também já referido, a questão da família poder ela própria fazer aqui a devido enquadramento nesta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago.
Obrigado, Sr. Presidente, só porque ainda não tive oportunidade de me pronunciar sobre esta questão específica. Bem, o PCP não apresentou uma proposta de alteração porque estava no essencial de acordo com a formulação inicial da proposta de lei. Foi até com desagrado, então, que acompanhámos a apresentação da alteração proposta pelo próprio Partido Socialista, que é de um claro recuo e de um claro retrocesso. Obviamente que esta discussão, e eu termino já exatamente porque ela está prejudicada, porque logo nos primeiros artigos ficou claro qual o âmbito da obrigatoriedade e o âmbito da universalidade proposta, ainda assim, apenas reiterar da parte do PCP o apoio genérico à formulação inicial e por isso mesmo a rejeição da proposta que o PS, quer da primeira proposta que o PS fez e depois retirou para apresentar uma outra, que se traduz exatamente na mesma coisa, e também a rejeição da proposta do Sr. Deputado José Paulo Carvalho, obviamente ainda que a compreendendo, porque o que defendemos de facto é o dever e a obrigatoriedade a partir dos 5 anos. E, portanto, é só por isso que... Agora, não podemos é comparar a sua com esta nova do PS, mas a sua com a primeira original da proposta de lei. E, portanto, votaremos favoravelmente o texto da proposta de lei e rejeitaremos a alteração proposta pelo Partido Socialista.
Muito obrigado. Sr. Deputado Fernando Antunes.
Era também no sentido, de alguma maneira, de objetivamente recolher da parte do PS mais razões objetivas para ter começado por uma proposta de alteração em que trocava dever por direito e agora acabar com o direito e com o dever e concluir em educativa. Nós entendemos que, apesar de tudo, enfim, havendo aqui um verdadeiro regime de universalidade, porque não há totalidade de universidade a esse nível, há de ver que a questão da rede social é complementar em termos de oferta. E, portanto, talvez, apesar de tudo, que esta assunção do direito dos pais de procederem à inscrição tivesse a sua razão de ser. Mas, à falta de melhor, eu gostava era de ouvir razões do PS para ter cortado o dever primeiro e agora o direito ou a proposta de alteração de direito e agora ter retirado pura e simplesmente o final da proposta inicial do número 2 do artigo 5º.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Bernardo.
Presidente, duas breves notas sobre esta matéria. Primeira questão. Nós temos neste momento, respondendo até diretamente ao Sr. Deputado Abel Batista, 90% de crianças no sistema pré-escolar com 5 anos de idade, considerando aqui o sistema, a rede pública, a rede privada, é 90% neste momento. O objetivo é chegarmos aos 100% dentro de 12 anos, através desta lei e de outros aspectos que estão a ser contemplados pela administração pública central e local, particularmente nas duas zonas do país, onde esta percentagem de crianças abrangidas está aquém dos 90%, que são duas regiões que estão tipificadas e que está a agir sobre elas. Quanto à nossa proposta de alteração,
Sr. Deputado, Miguel Tiago, foi claro das razões que levam ao Partido Socialista a ter retirado a parte final do artigo. Não foi claro pela sua justificação. Foi claro pela sua justificação. É que, de facto, não faz sentido mantermos a questão do direito quando a universalidade já o contempla. Se nós criarmos um sistema que é universal, que permite a que todas as crianças tenham acesso, não faz sentido acrescentarmos aquele direito dos pais. Não faz sentido, é óbvio. Parece-nos que é mais que evidente. Segunda questão. Por outro lado, a atual lei de base do sistema educativo já contempla esta matéria, particularmente no artigo 5.8. Além disso, a questão do dever não fazia sentido. Era uma contradição com o diploma, e penso que muitos de nós estamos de acordo, falarmos no dever, porque então criava o sistema de obrigatoriedade, que não foi esse o caminho. Miguel Tiago, mas não estamos a discutir isso, ó, deputado. Mas não, já discutimos isso em artigos anteriores, não vamos retomar essa discussão, senão não saímos aqui hoje. Portanto, aí podemos ter opiniões diferentes, até podemos ter opiniões... Mas é verdade, mas eu reconheço isso. Agora, portanto, não faz sentido. As propostas do Bloco e da deputada Luísa Mesquita estão prejudicadas por votações anteriores, claro, mas quanto à proposta do deputado Zé Paulo Carvalho, acho que de facto não faz sentido, porque não acrescenta nada ao diploma, bem pelo contrário.
Senhores deputados, vamos então votar. Consideram-se prejudicadas as propostas do Bloco de Esquerda e da senhora deputada Luísa Mesquita. Vamos votar, nesse caso, o texto número 1 do artigo 5º da proposta de lei. Antes da votação ou depois da votação? Antes? Então, tem a palavra, Sr. Deputado. Tem a palavra.
Eu pensei que isto quase parece que estamos a chover no molhado. Mas se havia discussão acerca da qual havia toda a utilidade em que esta comissão, com calma, se pudesse debruçar, era sobre a questão do pré-escolar, da universalidade / obrigatoriedade. Era uma matéria sobre a qual, além de lermos e estudarmos o parecer do Conselho Nacional de Educação, que é útil, era matéria sobre a qual, muito provavelmente, poderíamos ter feito, porque é um diploma de dignidade tal que o merecia, que se eventualmente tivéssemos feito audições tal e qual como fizemos para outras matérias. Infelizmente, esta matéria, que é importante, que genericamente até consegue reunir consenso, mas com divergências que são sobre a natureza e a abordagem de algumas das matérias que estamos aqui a decidir, como é o caso pré-escolar. E, lamentavelmente, estamos aqui a fazer isto com dignidade, obviamente é com dignidade. Não é com o tempo, com a ponderação, com os contributos externos que nós, em outros processos legislativos e mantendo o mesmo nível de eficácia que, aliás, é superior, como aqui se viu hoje no relatório, poderíamos ter feito, de facto, estar agora em condições de estar a aprovar uma lei com um debate que nos tivesse elucidado a todos e que, quanto mais não fosse, permitia que este caminho fosse traçado sem esta sensação de se estar a decidir à última da hora e em cima do joelho. Porque, muito sinceramente, apresentar uma lei onde inicialmente se estipula um dever para os pais. Depois vem a maioria propor que seja um direito. E a seguir, já nem direito é, não venham dizer que é indiferente ou que não acrescenta nada estar aqui um direito ou não estar. Isto, de facto, é absolutamente lamentável. Como é que se pode começar com uma proposta, com um debate, que começa com um dever, passa por um direito e depois já nem direito é? Isto, de facto, é absurdo e é de lamentar que uma proposta de alteração legislativa com esta dignidade seja feita desta maneira. À pressa, já vimos que esta semana de ponderação foi útil para o Partido Socialista. Eventualmente, se tivéssemos mais tempo, poderíamos atingir outros consensos e a lei podia sair muito melhor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então votar o número 1 do artigo 5º da proposta de lei. Os deputados que votam favoravelmente. Os deputados que votam contrariamente. Os deputados que se abstêm. Foi aprovado por unanimidade. Número 2. Vamos votar em primeiro lugar a proposta apresentada pelo Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Os senhores deputados votam favoravelmente. Os senhores deputados que votam contra. Os senhores deputados que se abstêm. A proposta foi rejeitada com os votos contra dos senhores deputados do PS, do PCP e da senhora deputada Luísa Mesquita, tendo obtido a abstenção da senhora deputada Ana Drago do Bloco de Esquerda e os votos favoráveis dos senhores do proponente e dos senhores deputados do PSD e do CDS-PP. Vamos votar o número 2 da proposta apresentada pelo PS. Os senhores deputados que votam favoravelmente. Os senhores deputados que votam contra. Os senhores deputados que se abstêm. A proposta foi aprovada com os votos favoráveis dos senhores deputados do PS, com a abstenção do senhor deputado José Paulo Carvalho, tendo votado contra os senhores deputados do PSD, do PCP, do CDS-PP, do Bloco de Esquerda e da senhora deputada Luísa Mesquita. Passamos para o artigo 6º. No artigo 6º, deve ser considerado como parte integrante a proposta apresentada pelo PCP e que está no nosso guião como 6A. Portanto, vai ser considerada também neste artigo. Neste caso, temos quatro propostas. Uma de iluminação, apresentada pela senhora deputada Luísa Mesquita, e três propostas de alteração da autoria do deputado José Paulo Carvalho, Bloco de Esquerda e PCP. Dou a palavra à senhora deputada Luísa Mesquita para apresentar, caso queira, a proposta. 6º. Sexto. Tem a palavra.
Tem exatamente a mesma razão que teve no processo desta discussão. Minha tentativa de eliminar um artigo sobre crianças com necessidades educativas especiais e a minha tentativa bem-sucedida de eliminar a questão do Código Laboral. Eu diria, até utilizando a própria sustentação do Partido Socialista, é porque não vale a pena pôr na lei aquilo que à lei não diz respeito, mas a outras diz. Era a situação das crianças com necessidades educativas especiais, era o Código Laboral e é agora a Lei de Bases. Eu penso que esta lei tem um objetivo, que é a abrangência e o alargamento da escolaridade obrigatória. E que tudo deveria ser feito no sentido de não fazer alterações casuísticas à lei de bases. A não ser na questão crucial que é o alargamento da escolaridade obrigatória. E por aqui deveríamos ficar. Isto, como já aqui foi dito, não vou repetir, deveria ter sido feito com muita antecedência. Havia um compromisso da Assembleia, da Comissão de Educação, do Governo, que a lei de bases não seria alterada, seria melhorada, seria aperfeiçoada, seria ajustada, mas que não seria alterada. E é exatamente o Governo que vem dar o dito por não dito, a propósito do alargamento de abrangência, misturar diplomas com conceitos e com concepções diferentes e substâncias materiais diferentes em termos de produção legislativa e que vem também, de uma forma casuística, alterar até aquilo que não é necessário, porque bastava para tanto que nos ficássemos de forma restrita pelo alargamento da escolaridade obrigatória. Daí que a minha tentativa era de não mexermos mais na lei de bases, a não ser exclusivamente naquilo que era necessário, que era garantir o alargamento e deixar para a próxima legislatura tudo aquilo que fossem ajustamentos que resultassem desta decisão do alargamento da escolaridade obrigatória. E, naturalmente, feito de uma forma muito mais calma, muito mais tranquila, com audições, como já aqui foi dito, com discussões públicas, como já aqui foi dito, e, portanto, com menos celeridade, mais profundidade e maior reflexão.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Mesquita. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou apresentar as duas propostas ao mesmo tempo, uma a do artigo 4º e a do artigo 10º da Lei de Bases. Isto porque é que faço esta proposta? Porque me parece que, até do ponto de vista sistemático, se alguém acaba de ler a nossa lei de bases do sistema educativo e não consegue perceber até onde é que vai a escolaridade obrigatória, há qualquer coisa que não está bem. Quer dizer, não faz sentido que alguém que leia uma coisa que seja lei de bases do sistema educativo e depois, para perceber até onde é que vai a escolaridade obrigatória, tem que se ler uma outra lei. E isto, de facto, não faz sentido. Portanto, é fundamental que, ao aprovarmos esta lei, consigamos introduzir na lei de bases alguma disposição que permita a qualquer pessoa que queira saber como é que funciona o nosso sistema educativo ler a lei de bases e daí perceber. Gostava de esclarecer o seguinte. Eu propus aqui um novo número 5 que parece que está em contradição com o número 5 que propõe o PS. Mas, de facto, ou seja, não proponho com isto uma eliminação do número 5 que apresenta a proposta de lei, mas seria um acrescento. Embora me pareça que, do ponto de vista sistemático, em caso de aprovação de ambas, não sei qual é a posição do Partido Socialista sobre esta, ficasse então, nesse caso, a minha proposta como número 5 e a proposta de lei como número 6. Mas parece-me que faz todo sentido que na lei de bases faça uma referência a isto. Quer dizer, acho que faz sentido até por uma questão de unidade do sistema. E a razão de ser do acrescento do número 8 ao artigo 10º é exatamente a mesma, é para se perceber que para aqueles que ainda não fizeram 18 anos, a frequência do ensino secundário, e que já tenham o básico, obviamente, se afigura como obrigatória.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu volto a dizer mais ou menos o mesmo, ou seja, os artigos que aqui se apresentam foram, de alguma forma, apresentados ao longo da lei do Partido Socialista, por assim dizer, para não ficar fora do debate político. Porque, na realidade, eu creio que o trabalho que esta Comissão devia fazer sobre esta proposta era exatamente um trabalho sobre a lei de bases do sistema educativo. Era isso que deveria ter sido feito. E, portanto, era aí que deveríamos estar a fazer este conjunto de alterações e este conjunto de debates. E, portanto, tudo o que aqui está, de alguma forma, reproduz propostas anteriores que o Bloco de Esquerda já fez. O que eu acho, de facto, absolutamente extraordinário era aquilo que dizia o Sr. Deputado José Paulo Carvalho, é que tenhamos uma lei de bases que não estabelece o novo regime de escolaridade obrigatória e que diz que há um regime mais amplo. Quer dizer, é uma coisa nunca vista. É uma coisa, eu acho mesmo que é inédita, que por uma lei inferior, uma lei ordinária, como dizem os juristas, o Partido Socialista esteja a fazer uma alteração desta magnitude. E, portanto, eu mais não digo, porque de facto não há mais nada a dizer, embora eu gostasse verdadeiramente de fazer o debate sobre as alterações que o Bloco de Esquerda aqui apresenta, porque eu acho que elas são discutíveis e são interessantes de serem discutidas. Mas acho que não vale a pena. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Drago. Dou a palavra a Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para apresentar esta proposta. Também é simples. Embora se compreenda perfeitamente a posição de eliminação que a Sra. Deputada Luísa Mesquita aqui apresenta, a forma que o PCP encontrou para corrigir esta atitude de intervenção casuística do Partido Socialista sobre a lei de bases do sistema educativo é exatamente ir buscar aquela que foi também o seu contributo entregue nesta Assembleia da República através de projeto de lei, e que é o de intervir perante a lei de bases do sistema educativo, não desta forma absolutamente inédita como o Partido Socialista propõe, que diz, portanto, leamos o artigo em causa da lei de bases, a escolaridade é obrigatória, tem a duração de 9 anos, e depois num artigo que há mais, num número do mesmo artigo que há mais abaixo, diz assim, o disposto na presente lei não prejudica a definição do regime mais amplo, que é uma coisa absolutamente disparatada. Portanto, obviamente que subscrevemos as preocupações, quer de todos os deputados que falaram anteriormente, nomeadamente no que toca à forma como estas alterações estão a ser feitas. A forma logística e a forma política. A forma política, essencialmente, porque, de facto, todo este debate careceria de muito mais aprofundamento, muito mais ponderação. Não está isso em causa. No entanto, tendo em conta que estamos, de facto, a avançar e a consolidar este, ainda que no final de uma legislatura, quando deveria ter sido provavelmente logo no seu início. O facto é que, estando a avançar, julgamos que é a altura de introduzir a obrigatoriedade, o alargamento da obrigatoriedade na lei de bases do sistema educativo. Nós bem sabemos que o Partido Socialista tem o projeto mais arrojado de deitar abaixo a lei de bases do sistema educativo e, portanto, não está propriamente empenhado em fortalecer a que temos, em consolidar a que temos e em aperfeiçoar a que temos. Nós sabemos isso. E isso está bem denunciado neste projeto. Está bem denunciado na forma que o PS encontrou para alargar a escolaridade obrigatória. Vai continuar, sempre que tiver essa oportunidade, e esperemos que o povo português não lhes atribua essa confiança novamente, vai continuar a utilizar estas necessidades como um argumento para destruir a lei de bases do sistema educativo que temos e, porventura, trazer uma nova, em que também o alargamento da escolaridade obrigatória será utilizado como uma desculpa devido ao mau trabalho que fizeram nesta legislatura na sua alteração. Exatamente para retirar esse espaço, essa manobra demagógica e de ataque à lei de bases, é que o PCP entende que é necessário colocar desde já na lei de bases do sistema educativo esta questão essencial. E forma mais metafórica, como o Sr. Deputado José Paulo Carvalho colocou a questão, eu julgo que podíamos repeti-la, porque ela é bastante ilustrativa. Uma pessoa que venha de fora e leia a nossa lei de bases e não percebe, e de facto depois desta alteração não percebe qual é a escolaridade mínima obrigatória em Portugal. Eu acho que essas palavras são de uma simplicidade tal que merecem a repetição.
Sr. Deputado, estou a palavra ao Sr. Deputado João Bernardo.
Presidente, breves comentários às propostas de alteração. O PS não apresentou nenhuma proposta de alteração sobre este artigo. As propostas sobre paz a Paulo Carvalho, pensamos que estão, que não fazem sentido neste momento, pelo seguinte, que a questão dos 6 aos 18 anos já está referido no artigo 2º, que já aprovámos no ponto 1. Portanto, é redundante aparecer aqui a referência dos 6 aos 18 anos.
Quando... Isto é a lei de base, não se é a necessidade
que eu estou.
O deputado João Bernardo está no uso da palavra, portanto
não
peço...
Não pode ser só a maioria, que seja sempre compreensiva com as
oposições.
O deputado
João Bernardo, faz favor de continuar.
Também que as oposições também saibam ouvir a maioria. Quanto à questão do ponto 8, da alteração do ponto 8, também não nos faz sentido, porque proposta idêntica feita pelo Sr. Deputado, no artigo 2º também foi rejeitado. E é exatamente a mesma redação, tem a ver com o final do ano escolar. Portanto, não, são propostas que entendemos que hoje estão tiradas. Quanto às propostas do Bloco de Esquerda, deputada, o seguinte, o debate sobre as propostas do Bloco de Esquerda já foram feitos, o Bloco de Esquerda apresentou um projeto de lei e teve os resultados que todos nós conhecemos, que foi a rejeição desse projeto de lei por vários partidos políticos, que não só pela maioria. Além de que entendermos, não vou agora, por causa disso e por aquilo que a Sra. Deputada disse, sobre as propostas que apresenta, comentá-las, ainda que eu acho que numa outra matéria são muito, muito aquém do projeto do Partido Socialista. Muito aquém. Muito mais restritivas do acesso às famílias à educação pré-escolar. Nomeadamente, eu digo, Sra. Deputada, nomeadamente o ponto 8. Onde o Partido Socialista apresenta um projeto muito mais favorável às famílias ao propor a função educativa completamente gratuita e a função social como participada. O projeto de redação da proposta do Bloco é muito aquém disso. Muito aquém disso. Quanto às propostas do PCP, Sr. Deputado, quero dizer que a universalidade e a gratuidade já estão contemplados na nossa proposta de lei, no artigo 3º. Portanto, Sr. Deputado, agora vou à questão da lei de bases.
Sr. Deputado, peço imensa desculpa. Estamos num debate de processo legislativo na especialidade. Está um dos nossos colegas no uso da palavra. E, portanto, eu tenho todo o gosto em escrever os seus deputados que queiram também usar a palavra. Mas em respeito uns pelos outros. Sr. Deputado João Bernardo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, nós não podemos criar uma lei onde estamos a repetir os artigos com uma visão
que alguns têm, mas nós não temos. E assumimos isso desde o início deste debate. Nós queremos fazer uma revisão minimalista da Lei de Base do Sistema Educativo. Não podemos aproveitar esta boleia desta lei para fazer uma alteração profunda, embora sejamos, e fomos claros na última reunião, ao assumir que aquilo que é o parecer do Conselho Nacional de Educação é para ser levado a sério. E, nesse sentido, parece-nos oportuno que o novo quadro legislativo futuro contemple uma visão mais alargada, mais completa e, quiçá, mais coerente da Lei de Base do Sistema Educativo, que, de facto, com esta lei, que cria muito melhores condições para o sistema educativo, fruto de uma política que foi desenvolvida ao longo de 4 anos, porque foram as condições que agora estão reunidas para que esta lei seja aprovada, as coisas são o que são. De facto, esta lei, se nos perguntam se era ótimo que tivesse sido aprovada há 4 anos atrás, era, e se fosse há 10 anos atrás também era ótimo, há 15 por aí fora, mas a questão não é essa. Nós temos que ter condições em Portugal, como em qualquer lado, para que uma lei possa ser aplicada na prática. E se hoje temos as condições para, de uma forma faseada, prosseguir já, a partir do próximo ano escolar, a escolaridade em 12 anos, é preciso criar condições para isso. Se é possível universalizarmos o pré-escolar a partir de 5 anos, é porque neste momento estão em construção 300 salas de aula, porque senão seria mais uma lei de papel que se fazia na Assembleia da República que não tinha nenhuma correspondência com a sociedade portuguesa. Portanto, isto é um trabalho articulado. Portanto, nesse sentido é que pensamos que as propostas, independentemente do mérito de algumas questões que aqui aparecem, nós não pomos isso em causa. O que achamos é que neste momento isso é desajustado e não é esse o objetivo desta proposta de lei.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Fernando Antunes.
Só para dizer também e de alguma maneira repetir aquilo que foi a nossa tomada de posição inicial em relação a esta lei e que agora se confirma pelas palavras do Sr. Deputado João Bernardo. Efetivamente, o PS fartou-se de encher a boca com reformas estruturais na educação durante esta sessão legislatura. Mas, na prática, começa pelo telhado. Pelos vistos e pela expressão que agora ouvimos dizer, advoga o juntar agora de retalhos, os retalhos que foi feito ao longo de 4 anos na Lei de Base do Sistema Educativo, para fazer agora com coerência, depois de retalhada até ao máximo, vir a fazer com coerência aquilo que é uma lei nova, uma nova Lei de Base do Sistema Educativo. Olha, isso não tem qualquer sentido. Devíamos ter começado por um projeto com a reforma da lei, era essa a proposta do Partido Social Democrata, e não começar assim, ou seja, destruiu-se, tirou-se de sentido global à presente lei e do conjunto dos retalhos e do retalhar, pode ser que, juntando os bocadinhos, amanhã se dê coerência à tal nova lei de base do sistema educativo. É como digo, e como dissemos, foi começar a obra pelo telhado. De qualquer maneira, dentro deste contexto, o PSD votará a proposta inicial.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que ou eu não me expliquei bem. Obviamente que quando eu fiz esta proposta, não era por alguém que estava distraído e não se lembrava do que nós tínhamos aprovado há 3 artigos atrás. Não é nada disso. É precisamente pela mesma razão pela qual o Governo, agora com o apoio do Partido Socialista, entende que é necessário introduzir um número 5 no artigo 4 da Lei de Bases do Sistema Educativo. É precisamente por essa mesma razão que eu entendo que essa alteração deve explicitar o conteúdo desta lei. E é por isso que não é preciso recordar que já se tinha aprovado isso. Não, é que é precisamente por termos aprovado isso no artigo 1º e no artigo 2º que faz sentido que, em coerência, a Lei de Bases o explicite. E eu acho que é do ponto de vista sistemático, que fala-se tantas vezes de que em Portugal há um mau legislador, e é bom que nós percebamos que, de facto, nós aqui também estamos a exercer essa função. É bom que nós tentemos cooperar para contrariar esta crítica. E, portanto, esta proposta que eu faço, Sr. Deputado, não é uma simples repetição. É para tentar dar coerência ao nosso sistema legislativo na área da educação. Para que isto faça sentido, para que esteja articulado. Porque, digo sinceramente, o que não faz sentido é dizer que o que está disposto na lei de base do sistema educativo não prejudica aquilo que possa vir a ser aprovado por leis ordinárias. Quer dizer, dizer isto é que não faz sentido nenhum, muito sinceramente. Mas pronto, se o Partido Socialista entende que isto é para ser desta maneira, sinceramente, considero que se comete aqui um erro do ponto de vista da abordagem do nosso sistema legislativo em matéria de educação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Luísa Pesquita.
Sr. Presidente, eu provavelmente não consegui perceber nada e o defeito é meu do que disse o Sr. Deputado João Bernardo. Mas eu ia colocar algumas questões para ver se consigo chegar lá. O Sr. Deputado considera que não se deve alterar a lei de bases de forma casuística. Oh, Sr. Deputado Manuel Melo, acho que foi esta a frase que o Sr. Deputado disse.
Repita só para percebermos exatamente qual era.
Então o Sr. Deputado considera que se deve alterar a lei de base de forma casuística. Não foi uma coisa nem outra. Estou mesmo com grandes dificuldades. Mas eu vou continuar o meu exercício de raciocínio porque não é branco nem é preto, talvez lá consigamos chegar ao cinza. Portanto, o Sr. Deputado não considera que se deve alterar casuisticamente, mas também não deixa de considerar que se deve alterar casuisticamente. Muito bem. Sim, senhor. Portanto, mas nós temos aqui uma alteração à lei de bases. Sim, temos. Temos aqui uma alteração à lei de bases. O Partido Socialista tem vindo a alterar de forma casuística, isto agora não é uma pergunta, é um facto. Tem vindo a alterar de forma... O Partido Socialista, ou o Governo, como quiser, ou o Grupo Parlamentar, tem vindo a alterar de forma casuística a lei de bases do sistema educativo ao longo destes 4 anos. Todos nós estamos a lembrar de uma série de temas e de áreas em que a lei de bases foi alterada. Não estou a discutir se foi bem ou mal alterada, se foi aprofundada, se foi ajustada. Foi alterada. Ponto final parágrafo. Foi alterada. Se o objetivo não é alterar a lei de bases, mas exclusivamente garantir o alargamento da escolaridade obrigatória, porque é que os senhores têm necessidade de escrever uma coisa que diz, tenho dificuldade em encontrar o papel, aquela coisa que diz, o disposto na presente lei não prejudica a definição do regime mais amplo. Qual é a necessidade de escrever isto num diploma cujo objetivo é o alargamento da escolaridade até aos 18 anos? Sr. Deputado João Bernardo, é se o Sr. Deputado conseguir explicar porque é que é preciso escrever isto que eu acabei de ler para garantir o alargamento da escolaridade, talvez eu consiga perceber. Mas o Sr. Deputado tem que fazer um esforço, porque assim é impossível.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luísa Pesquita.
Já percebi que o Sr. Deputado João Bernardo não quer responder.
Vamos então passar à votação das propostas para estas fixações. Vamos, em primeiro lugar, votar a proposta apresentada pelo Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Podemos votar em conjunto a proposta? Senhores deputados que votam favoravelmente. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi chumbada com os votos contra dos senhores deputados do PS, PSD e PCP, tendo escolhido o voto favorável do proponente e a abstenção dos senhores deputados Ana Drago, apresentação do Bloco de Esquerda, e do senhor deputado Luísa Mesquita. Propostas apresentadas pelo Bloco de Esquerda. Vamos votar. Senhores deputados que votam favoravelmente. Sim. Mas a interpelação tem sentido não para aquilo que disse, mas para perguntar porque é que eu não votei a proposta de iluminação, que era a primeira. Portanto, é isso que vamos fazer de seguida. Proposta de iluminação apresentada pelo Sr. Deputado Luísa Mesquita. Senhores deputados que votam favoravelmente. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi rejeitada com os votos contra os senhores deputados do PS e do PSD, tendo obtido os votos favoráveis dos senhores deputados do PCP, Bloco de Esquerda e do senhor deputado Luísa Mesquita e a abstenção do senhor deputado José Paulo Carvalho. Vamos agora sim votar a proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda. Senhores deputados que votam favoravelmente. proposta apresentada pelo PCP, vamos votar, ou sente-se prejudicado?
Não.
Muito bem. Senhores deputados que votam favoravelmente. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi rejeitada com os votos dos senhores deputados do PS, PSD e José Paulo Carvalho, tendo obtido o voto favorável dos senhores deputados do PCP, do Bloco de Esquerda e do senhor deputado Luísa Mesquita, e não sendo registado abstenções. Vamos agora votar o texto da proposta de lei do artigo 6º. Senhores deputados que votam favoravelmente. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi votada favoravelmente com os votos dos senhores deputados do PS e do PSD, tendo recolhido os votos contra dos senhores deputados do PCP, Bloco de Esquerda, senhor deputado Luísa Mesquita e senhor deputado José Paulo Carvalho. Passamos agora para o artigo 7º. O artigo 7º. Há propostas apresentadas pelo Bloco de Esquerda e pela senhora deputada Luísa Mesquita. Alguma das propostas está prejudicada? Julgo que não. Senhora deputada Ana Drago, tem a palavra, caso queira, para apresentar a sua proposta.
Senhor Presidente, é o estabelecimento de um prazo de, no sentido do Governo legislar para que toda esta matéria do alargamento da escolaridade obrigatória se torne real, nomeadamente a universalidade da educação para a infância ou do pré-escolar, os apoios e complementos educativos, financiamento da educação escolar de frequência obrigatória, bem como uma proposta de acompanhamento por parte do Conselho Nacional de Educação no que toca à aplicação e ao desenvolvimento desta ideia da escolaridade, do alargamento da escolaridade obrigatória. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Luísa Mesquita, caso queira.
Eu queria só para apresentar a proposta e fazer um apelo ao Partido Socialista. O Partido Socialista considera que só agora é que foi possível apresentar esta proposta de lei. Muito gostariam de ter apresentado mais cedo, mas não havia condições reais para apresentar. E, portanto, só no fim da legislatura é que foi possível produzir este texto. Partindo do princípio que, de facto, tudo isto é verdade, e não há nenhuma razão para que eu desconfie, que só agora é que estão criadas as condições, que só agora é que vão haver as salas, que só agora é que a realidade se vai concretizar, o Partido Socialista esperou, porque tem agora a certeza que a realidade se pode concretizar. Sendo verdade tudo isto, e sabendo eu que o Partido Socialista irá votar contra a minha proposta, porque ela, para a lei dos 120 dias, remete para a obrigatoriedade e a universalidade, e, portanto, isto será a razão sobeja para que o Partido Socialista vote contra, eu apelava ao Partido Socialista para que alterasse a proposta de lei do Governo no sentido de acrescentar ao decreto-lei um tempo de 120 dias, ou, quiçá, até de 90, se tivesse essa certeza de que tudo se irá concretizar, para que nós tivéssemos a certeza que, de facto, essa realidade é possível, estão criadas as condições e que este decreto-lei sem data nem hora nem dia não significa um processo eleitoralista, porque estamos em ano de muitas eleições, mas significa um momento de seriedade, relativamente ao qual se pretende determinar um prazo.
Obrigado, Srs. Deputados. Vamos passar então à votação. Primeiro da proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda. Srs. Deputados que votam favoravelmente. Senhores deputados que votam contrariamente. Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi rejeitada com os votos contra os senhores deputados do PS e do PSD, tendo recolhido os votos favoráveis dos senhores deputados do PCP, Bloco de Esquerda e Luísa Mesquita, e a abstenção do senhor deputado José Paulo Carvalho. Vamos votar agora a proposta apresentada pelo senhor deputado Luísa Mesquita. Senhor deputado. Passamos ao artigo 7º-A. Há uma proposta apresentada pela senhora deputada Luísa Mesquita. Sente-se que está prejudicada ou devemos... Sim, sim. Então dou-lhe a palavra, senhor deputado.
Pode estar politicamente, mas...
Dou-lhe a palavra, senhor deputado. Senhora deputada, pedir-lhe só o favor de verificar... cotejar a sua proposta com a do número 2 que nós acabamos de chumbar do Bloco de Esquerda. O número 2, porque eu acho que está prejudicado. Não releva nada para... com gosto que tenha ouvi-la, mas eu acho que está prejudicada.
Eu queria não estar de acordo com o Sr. Presidente.
Só por uma vez, só por uma vez.
Mas então, eu mesmo
mas não... Mas dou-lhe a palavra.
Mas dá uma palavra, não dá. Pronto,
está prejudicada, mas dou-lhe a palavra.
Eu bem sabia. Então eu gostaria de dizer que, lamentavelmente, o Partido Socialista, que tanto se tem servido do parecer do Conselho Nacional de Educação para considerar das verdades, consensos, avaliações corretas feitas pelo Conselho relativamente à proposta de lei apresentada, não reparou que na parte final do Conselho Nacional de Educação o Conselho chama a atenção para a importância da monitorização deste processo, como tem chamado em todos os parceiros, para que esta é uma questão de fundo do sistema educativo nacional, que não monitoriza, não avalia, nem a priori nem a posteriori, mas que, quer em termos governamentais, quer em termos de Assembleia da República, tem havido uma azáfama muito intensa na produção exaustiva de legislação e que não é disso exatamente que o sistema educativo nacional precisa. Portanto, havendo estas chamadas de atenção em muitos parceiros, sendo retomada a necessidade da avaliação e da monitorização neste, seria extremamente interessante que o Partido Socialista, mesmo chumbando a proposta do Bloco e a proposta da deputada Luísa Mesquita, que criasse a sua própria proposta de monitorização, que eu tinha muito prazer em votar favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luísa Mesquita. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, eu gostava apenas de colocar uma questão. É que vamos votar o artigo 7º, foi rejeitada a proposta do Bloco de Esquerda. Sim, a Sra. Deputada Luísa Mesquita está prejudicada. A questão que eu coloco ao Partido Socialista é qual vai ser o prazo para a regulamentação da presente lei. Ou se a legislação geral determina, caso por omissão, algum prazo. Portanto, não há um prazo. Era só para que ficasse, assim também fica registado que não há um enquadramento geral que determine um prazo por omissão e, portanto, ficamos com uma bonita lei em papel que pode ter as escolas todas lá, os, como dizia o Sr. Deputado, mas não tem a regulamentação.
Srs. Deputados, vamos então votar o texto de proposta de lei, referente ao artigo 7º. Srs. Deputados que votam favoravelmente? Srs. Deputados que votam contra? Srs. Deputados que se abstêm? A proposta foi aprovada, tendo recolhido os votos favoráveis dos Srs. Deputados do PS e do PSD e as abstenções dos Srs. Deputados do PCP, Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Luísa Mesquita e o Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Passamos para o artigo 8º. Norma revogatória. Alguma discussão? Podemos votar a norma revogatória? Srs. Deputados que votam favoravelmente? Peço desculpa. Deixa eu ver. Vamos então votar. Srs. Deputados que votam favoravelmente o artigo 8º. Srs. Deputados que se abstêm. Srs. Deputados que votam contra. O texto da proposta de lei foi aprovado com os votos favoráveis dos Srs. Deputados do PS, PSD e PCP e o Sr. Deputado José Paulo Carvalho, tendo recolhido a abstenção a Sra. Deputada Ana Drago, do Bloco de Esquerda, e da Sra. Deputada Luísa Mesquita. Artigo 9º, texto da proposta de lei. Alguém se inscreve para discussão? Nesse caso vamos votar. Se estivermos em condições, estamos em condições de votar. É o que vamos fazer em seguida. Os Srs. Deputados que votam favoravelmente? Sr. Deputado José Paulo Carvalho? Com certeza, não tem todo o direito. Vamos votar então primeiro o número 1. Os Srs. Deputados que votam favoravelmente o número 1? Srs. Deputados que votam contra? A proposta foi aprovada com os votos favoráveis dos Srs. Deputados do PS, PSD e PCP e do Sr. Deputado José Paulo Carvalho, tendo escolhido a abstenção do Sr. Deputado Nazaraco do Bloco de Esquerda e do Sr. Deputado Luísa Mesquita. Agora votar o número 2. Faz favor, tem a palavra, Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
É que eu acho que esta relação é qualquer coisa de verdadeiramente lamentável, porque quando se diz que para os alunos que se matriculam mantêm-se em vigor as disposições revogadas pela presente lei. Né? Quer dizer, eu acho que isto, de facto, dizer que se mantém em vigor aquilo que se acaba de revogar é qualquer coisa de absurdo. Acho que seria mais adequado utilizar até disposições que já foram utilizadas antes quando se alargou, que era... As disposições são aplicáveis aos alunos que... Mas pronto, eu não votarei favoravelmente esta norma porque me parece que não estamos a prestar um bom serviço à produção legislativa. Né?
E eu não vi, peço desculpa, dou-lhe a palavra, Sra. Deputada Luísa Mesquita.
A minha abstenção tem duas razões. Uma razão de natureza jurídica e técnica, que já referido pelo Sr. Deputado Zé Paulo Carvalho, que eu não vou repetir, e uma questão de natureza política, que é o facto de termos uma legislação que não pretende entrar em vigor. É uma legislação feita para o verão do ano 2009. E é por isso que o decreto-lei não tem previsão da sua entrada em vigor, é por isso que o artigo seguinte tem o conteúdo que tem, e é por isso que o artigo 9 é uma disposição transitória sem nenhuma validade. E, portanto, isto é um puzzle que se constrói para não ser possível acontecer nada até setembro de 2009. E daí a minha abstenção, porque nem sequer se justifica votar contra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luísa Mesquita. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, apenas para perguntar ao Partido Socialista se não tem nenhuma redação alternativa, porque, vamos lá ver, aqui para o número 2, de facto, eu julgo que... É de bom senso que para os estudantes que se matriculem neste ano se mantenha em vigor o regime anterior, mas de facto esta redação é, pronto, no mínimo estranha. Mantém-se em vigor as disposições revogadas pela presente lei, acho que é uma... Podia perfeitamente haver uma redação alternativa para que isto pudesse ficar no mínimo bem feito. Era mesmo só esta dúvida. Bem... Sem entrar agora nas considerações políticas, julgo que é uma questão material e que se podia facilmente resolver.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Não tenho mais ninguém escrito. Vamos então votar o número 2 do texto da proposta de lei, tal como consta na versão. Srs. Deputados que votam favoravelmente. Srs. Deputados que votam contra. A proposta foi aprovada com os votos favoráveis dos deputados do PS, tendo recolhido o voto contra do Sr. Deputado Luísa Mesquita e as abstenções dos Srs. Deputados do PSD, do PCP, do Bloco de Esquerda e do Sr. Deputado José Paulo Carvalho. O Sr. Deputado Fernando Antunes tem a palavra.
Sr. Presidente, era, dentro desta discussão última em relação ao número 2, era deixar no ar a ideia de que, se em termos de comissão de redação, a redação deste número 2, não lhe retirando o sentido e o âmbito que tem, pudesse ser melhorada, o PSD não vê nada contra, pelo contrário, aconselha que isso que se faça em nome daquilo que é o processo legislativo correto.
Eu subscrevo a intervenção do Sr. Deputado Fernando Antunes. Sr. Deputado João Bernardo.
Nós aceitamos a sugestão do Sr. Deputado para a redação final. Podemos encarar essa hipótese.
Vamos então votar o artigo 10º, entrada em vigor. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
Sr. Presidente, era só para perguntar ao Partido Socialista se está em condições de explicar qual é a razão de ser de, digamos, criar uma norma especial quanto ao início da vigência do artigo 5º e a razão de ser de tudo isto ficar na dependência do decreto-lei que vier a regulamentar.
Muito obrigado. Pergunto aos Srs. Deputados do PS se algum deseja responder. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Aqui eu não faço a pergunta porque julgo saber a resposta. Existe uma norma para quando há omissão da entrada em vigor dos artigos, não é? E, portanto, entende-se que a lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. Portanto, todos os artigos, com exceção do 5º, isto é a interpretação que eu faço, não é? Todos os artigos, com exceção do 5º, entrarão em vigor no dia seguinte ao da publicação da presente lei. Portanto, é nesse sentido que não vou colocar outras dúvidas. Ainda assim, sobre o artigo 5º, isto apenas para clarificar que a inexistência de uma norma para os restantes artigos não faz com que não haja prazo. Não faz com que não haja prazo. Para os restantes... Isto é para que fique claro para todos, não é? Porque o PS até podia ter essa ideia. Não dar aqui prazos para nada. Mas no que toca aos restantes artigos, que não o número 5, portanto, todos eles entram em vigor no dia a seguir ao da publicação da lei. E, portanto, não vão ficar pendentes à espera de regulamentação. O artigo 5º, de facto, esta formulação, o PCP não vai votar favoravelmente porque ela está dependente de um decreto que não tem data para ser emitido e, portanto, obviamente que isso é o mesmo que protelar à vontade do freguês e não julgamos que essa seja uma técnica legislativa minimamente aceitável.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Bernardo.
Sr. Deputado. Claro,
sim, mas eu agradeço ao deputado Miguel Tiago.
Sem conta ao Sr. Deputado João Bernardo. Deixa falar, Sr. Deputado João Bernardo.
Agradeço a resposta do Sr. Deputado Miguel Tiago. De facto, esta norma é clara.
E prestar assessorias
jurídicas. Exatamente, e nós agradecemos. Mas nós somos sempre gratos ao Sr. Deputado. Somos sempre gratos. Ó Sr. Deputado, a questão é clara. O artigo 5º. Ó Sr. Deputado, quero ouvir a resposta. Ou nem tem disponibilidade mental, nem física para a resposta. Ah, obrigado. Obrigado. O artigo 5º é claro. É que nós não podemos oferecer universalidade sem ela existir. É óbvio. Porque o que nós não queremos é fazer essa demagogia de uma lei que não tem aplicabilidade. E há um compromisso. E há um compromisso que está no terreno, que não é um compromisso de palavras, é um compromisso de ação por parte deste governo. De que, de facto, até 2011 estão construídas todas as centenas e centenas de salas-aulas que eram necessárias para cumprir este desiderato. E como isto está a acontecer, o Sr. Deputado faz essa cara de admirado, não conhece a realidade, vá ver os protocolos feitos pelo Ministério da Educação, Ministério das Finanças, com as EPSS, com as autarquias locais e também de iniciativa do próprio Ministério da Educação para saber que isto está acontecendo no terreno. Portanto, só pode entrar em vigor quando o Estado tem condições, através das diversas redes, que todas as crianças, 100% das crianças, tenham a educação pré-escolar. É essa a resposta. Portanto, este artigo parece-nos óbvio.
Sim, mas pode ter um...
Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Ir ao Sr. Deputado... Ó Sr. Deputado, eu ia pedir-lhe também um favor. Eu percebi perfeitamente o que o Sr. Deputado disse. Esta vez, calhou-me. Vá lá. Eu é que me devo ter esforçado mais, porque isto está difícil. O Sr. Deputado fala no artigo 10º, dizendo que o disposto... Não, é o artigo 10º, que é a entrada em vigor, que diz que o disposto no artigo 5º apenas entra em vigor na data de entrada em vigor do decreto-lei que o venha a regulamentar. Mas se o Sr. Deputado for ao artigo 7º, aquele da legislação complementar, diz também: o Governo aprova, sob a forma de decreto-lei, a legislação complementar necessária à execução da presente lei, que regula designadamente, mas, portanto, aquela boa vontade que o Sr. Deputado Miguel Tiago estava aí a tentar encontrar e pondo como hipótese que o Partido Socialista iria confirmar, é não confirmada pelo conteúdo destes dois artigos. Portanto, tudo está dependente de decretos-leis. E os senhores não estão disponíveis. Não, senhores. Ó, Sr. Deputado, mesmo agora acabei de ler o artigo 7º. Chama-se legislação complementar. Os senhores não estão disponíveis sequer para dizer que os decretos-lei serão publicados num prazo Y. Já não digo dos regulamentos. Os decretos-lei. Porque depois ainda haverá regulamentos. Mas ao menos os decretos-lei. Os senhores não põem nem tempo num, nem tempo noutro. Os senhores já tinham dito aqui, no artigo 7º, que a legislação complementar ficaria para um dia destes, então valia a pena acrescentar-lhe agora no artigo 10º que o decreto-lei fica para um dia destes, porque toda a lei fica para um dia destes. Não tem tempos.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu devo dizer que eu acho que este artigo 10º é politicamente obsceno no meio desta legislação. Os senhores... Os senhores querem apresentar a universalização... A educação pré-escolar é universal para todas as crianças a partir do ano em que atinjam os 5 anos de idade. Está escrito no artigo 5º e depois no artigo 10º. O disposto no artigo 5º só entra em vigor na data do decreto-lei que venha a regulamentar. Quando não existe, precisamente, esta data, porque os senhores rejeitaram as propostas de 120 dias. Vá lá, aceitaríamos uma contraproposta de 180, imagine, porque isto pode ser uma matéria, mas nada, não tem qualquer data. A escolha do Partido Socialista, da forma como fez todo este debate, eu já o disse aqui assim algumas vezes e vou voltar a dizê-lo. Eu cheguei à discussão da Comissão de Educação há cerca de 2 anos e tenho grandes falhas na minha formação nesta matéria. Grandes falhas das quais eu estou consciente. Mas devo dizer que eu acho absolutamente chocante o grau de negligência e de artifício como esta legislação foi aqui discutida por parte do Partido Socialista. Acho chocante. Acho que por todas as divergências políticas que possamos ter sobre matérias de educação, acho que a forma como esta questão, que é uma questão estruturante do sistema educativo em Portugal, foi aqui discutida, acho lamentável e acho imperdoável a forma como isto foi feito. Porque o Sr. Deputado diz-nos que não quer fazer uma alteração da lei de bases do sistema educativo e porque ela não é necessária, porque as condições para o alargamento da escolaridade obrigatória foram criadas ao longo deste mandato, e agora mesmo, a propósito deste artigo, diz-nos que a universalidade do pré-escolar para aos 5 anos, não pode entrar em vigor porque ela não está assegurada pelas condições do terreno. E, portanto, isso é uma coisa e o seu contrário. A forma, e isso negligente como fizemos todo este debate, eu acho muitíssimo lamentável. E aqui está a prova de como, à última da hora, num mandato que correu muito mal em matéria de educação, os senhores acham que podem fazer, como é que o Primeiro-Ministro costuma dizer, um golpe de spin. Não é? E, portanto, dizer, há aqui assim uma promessa que está cumprida. Alargamento da escolaridade obrigatória até aos 12 anos, universalidade pré-escolar até aos 5, e nada disto vai entrar em vigor com os senhores. E os senhores não assumem qualquer responsabilidade, e até a legislação, é que eu já não estou a falar das condições no terreno, mas até a legislação, nem a legislação, os senhores assumem compromisso. É vergonhoso, é absolutamente vergonhoso.
Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quando coloquei esta questão, não era uma questão técnica, é de facto para tentar perceber qual é que era a razão política que estava por trás desta opção, porque, depois de conhecer, ainda bem que o Sr. Deputado Miguel Tiago levantou a questão, do ponto de vista técnico, depois suscitou o debate para perceber que isto não era, obviamente, que percebia que se queria excepcionar esta norma. A razão de ser é qual é a razão política para excepcionar. E, Sr. Deputado, permita-me que lhe diga, porque, de facto, se é uma questão técnica, ela está resolvida pelo artigo 7º. Onde se prevê legislação complementar para a execução das normas que aqui estão. A questão é grave porquê? Porque a justificação que o Sr. Deputado dá agora faz com que tudo isto faça sentido. É que o Sr. Deputado diz que é preciso um decreto-lei, mas a justificação para esse decreto-lei são as normas, são as obras nas escolas todas que estão em curso. Sr. Deputado, o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Não tem. Eu percebo que se diga que a efetivação da universalidade depende da disponibilidade dos meios. Obviamente. E tudo o que está a ser feito nesse sentido é louvável e meritório. Nem sequer estou aqui a discutir. O que estamos aqui a discutir é qual é a razão política para estas opções. E agora começa a fazer sentido, começam-se a juntar as peças. E é por isso que se percebe que o famoso dever que depois passou a direito, até como o direito desapareceu. Porque o Partido Socialista, de facto, não quer sequer comprometer-se com isso. Mas quer ter, objetivamente, eu não, sem querer estar a fazer interpretações das intenções dos outros, mas, de facto, começa a ser coincidência a mais para que tudo isto seja feito desta maneira, para que esteja pronto nesta altura, porque, de facto, isto vai ser uma bandeira de campanha. Não haja dúvida nenhuma, sem que, na prática, tudo aquilo que estamos aqui a aprovar tenha qualquer aplicabilidade. É verdade, Sr. Deputado, foi o Sr. Deputado que acabou de dizer. Porque fez o deputado que acabou de dizer. Dizendo que, aliás, não havia condições para isto se aplicar. Ora, precisamente por isso é que eu suscitei esta questão. Porque a questão é de facto, de opção política e não técnica legislativa. Na anterior até podia ser. Mas nesta não. Nesta é, de facto, uma questão política. E, nesse sentido, é lamentável. Porque estamos todos a fazer isto à pressa, para que depois, não haja dúvida nenhuma, se possa dizer que foi aprovada esta lei, que vem prever o aumento da escolaridade e a universalidade pré-escolar, quando todos nós soubemos aqui, porque o Sr. Deputado disse que isso nem sequer está em condições de ser aplicado. Porque se estivesse, nem sequer era preciso excepcionar o início da vigência do artigo 5º.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bravo Nico.
Sr. Presidente, eu queria apenas fazer uma interpelação para explicitar a informação, se nós poderemos aproveitar este momento para fazer, digamos, uma intervenção de balanço de toda a discussão da proposta de lei, ou se deverei aguardar para fechar a coisa.
Devemos aguardar a votação deste artigo. Nesse caso, vamos votá-lo. Não há mais inscrições. artigo 10º do texto da proposta de lei. Senhores deputados que votam a favor? Senhores deputados que votam contra? Senhores deputados que se abstêm? A proposta foi aprovada com os votos favoráveis dos senhores deputados do PS, tendo recolhido o voto contra dos senhores deputados do PCP, Bloco de Esquerda, do senhor deputado Luísa Mesquita e José Paulo Carvalho, e a abstenção dos senhores deputados do PSD. Estão concluídas as votações. Dou a palavra ao senhor deputado Bravo Nico para uma declaração final.
Muito obrigado, senhor presidente. Em nome do nosso grupo parlamentar, eu queria aqui referir que nós estávamos preparados para trabalhar hoje de tarde, amanhã de manhã, amanhã à noite, quinta-feira de manhã, fim de semana, se fosse possível, até ao último dia, à última hora, ao último minuto, o grupo parlamentar do PS estava disponível para estar aqui, para levarmos a bom termo a aprovação desta proposta de lei que consagra a universalidade da educação pré-escolar para as crianças até aos 5 anos e a escolaridade básica obrigatória para todos os jovens até aos 18 anos, para a frequência dos ensinos básico e secundário. Eu poderia dizer que, apesar de toda a oposição, de alguma oposição, Portugal irá ter, finalmente, uma escolaridade básica obrigatória de 12 anos e a universalização da educação pré-escolar aos 5 anos. A oposição fez tudo, alguma oposição fez tudo para arrastar e para tentar, de certa forma, ainda que não assumisse claramente esse propósito, para tentar eventualmente inviabilizar esta decisão que hoje acabamos de tomar. Felizmente que chegamos ao fim do processo de discussão e de decisão e que hoje, neste momento, neste dia 7 de julho de 2009, nós podemos dizer que demos um passo muito importante do ponto de vista civilizacional e do ponto de vista dos direitos da nossa democracia, no sentido de reforçarmos hoje o exercício do direito à educação, conferindo-lhe mais quantidade e mais qualidade. Garantimos hoje a oferta pública para todos os jovens e crianças dos 5 aos 18 anos. Isto é a história. Nós estamos a escrever hoje uma página da história da educação portuguesa. E estamos hoje também a reforçar o papel da escola pública na construção de uma sociedade que certamente, a partir de hoje, ficará com maiores condições de concretizar uma maior igualdade de oportunidades para todos os portugueses e maior justiça social. Exatamente porque a escola pública é esse grande instrumento de construção de igualdade e de garantia de justiça e de equidade sociais. Fomos atacados de todos os lados e de todas as formas. E fomos atacados porque, número um, esta proposta de lei aparece depois de uma série de pedaços de retalhos de uma manta. Poderia ser, se não fossem esses retalhos, a construção no terreno das reais condições físicas, técnicas e humanas que hoje permitem aos portugueses e às portuguesas ter a garantia absoluta de que aquilo que hoje acabamos de aprovar irá ser, de facto, uma realidade em muito breve prazo. Porque hoje estão reunidas no terreno as condições necessárias para garantir que esta marca civilizacional e social se irá, de facto, concretizar. E estes retalhos serão hoje consolidados com esta proposta de lei, com esta legislação, numa escola pública reforçada. Esperemos é que quem nos acusou de termos construído esta manta de retalhos, no futuro, quando exercer o poder, porque certamente o exercerá, esperamos no futuro, a longo prazo, não possa voltar a destruir esta manta e a deixar em retalhos aquilo que tanto tempo demorou a construir na nossa sociedade. E foi pena que não tivessem feito aquilo que nós fizemos quando exerceram o poder. Mas eu podia dizer isto tudo, mas não digo. Eu irei dizer que nós nos orgulhamos, como grupo parlamentar, de ter partilhado com todas as senhoras e os senhores deputados este momento histórico que ficará marcado na nossa legislatura como um dos momentos políticos e parlamentares mais importantes desta 10ª legislatura. Como eu vos disse há pouco, é uma decisão da maior magnitude civilizacional e social, um marco incontornável na construção de uma cidadania mais justa, mais igual e mais, com mais qualidade de participação para todos os cidadãos e, de certa forma, é um reforço da escola pública, que é, como sabemos, uma matriz axiológica, ideológica e de ação concreta do Partido Socialista, através do seu governo e através do seu grupo parlamentar. Eu quero congratular-me como representante do grupo parlamentar e dar os parabéns à Comissão pelo trabalho que fez e dizer que este último diploma é, na minha singela opinião, o mais importante que nós aprovámos nos últimos 4 anos e meio. E deixar o repto a todos os que nos seguirem para que consigam criar as condições, quer em termos políticos, quer em termos de terreno real nas escolas, para que as decisões que hoje todos tomamos aqui possam ser concretizadas e possam garantir a todas as portuguesas e a todos os portugueses um exercício do direito à educação que contemple uma escolaridade que vá desde os 5 aos 12 anos, universal, gratuita, com qualidade e que garante uma formação adequada para cada um dos cidadãos. E era com estas palavras de congratulação e de felicitação e de alguma felicidade pessoal pelo facto de ter participado neste momento histórico que eu terminaria a nossa apreciação global da discussão desta proposta de lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu serei mesmo muito breve, só para dizer que, quanto às finalidades e objetivos da presente lei, obviamente que merecem a minha concordância, o meu louvor e o elogio e a saudação. E, portanto, quanto à magnitude, importância e relevo desta lei, eu subscrevo tudo aquilo que o Sr. Deputado Bravunico acabou de dizer, mas não posso deixar de realçar aquilo que já foi dito por diversos deputados, que precisamente por esse relevo todo é que é de estranhar que tenha sido tenha tratado um processo legislativo que, ao contrário de muitos outros, não podemos qualificá-lo como ponderado, atempado e desenvolvido com a calma e a profundidade que precisamente uma lei deste tipo exigiria. E, portanto, é esse o lamento que aqui coloco. Há algumas disposições em concreto com as quais também não concordo, mas, por acaso, uma vez que é a posição geral, agora não faz sentido fazer referência. Repito, quanto ao conteúdo, intenção geral e disposições, parece-me de saudar esta lei, mas não podia deixar de realçar este lamento quanto ao método e quanto ao procedimento legislativo que o Partido Socialista e o Governo acabaram por nos impor.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Luísa Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de começar por afirmar que o objetivo de uma proposta de lei desta natureza deveria ter merecido, por parte da Assembleia da República, por parte da Comissão de Educação e, particularmente, por parte do Partido Socialista, como partido maioritário que sustenta o Governo, a atenção, a preocupação e o empenhamento que, na minha opinião, não recebeu. E não recebeu, apesar da importância do tema em questão, que era o alargamento da escolaridade obrigatória. Daí que, em termos de trabalho em torno da iniciativa apresentada pelo Governo do Partido Socialista, infelizmente, realizámos um mau trabalho ao país e ao sistema educativo. E de tal maneira a confusão está instalada que o mesmo Partido Socialista tem neste momento em cima da mesa aquilo que eu já há pouco referi sobre o trabalho domiciliário. Portanto, no seio do Partido Socialista, a importância do alargamento da escolaridade obrigatória, a importância desta iniciativa legislativa está repleta de lacunas de natureza técnica, de oportunismos de natureza eleitoral e política e, por isso, a ausência de prazos e de, eu diria, de conflitos de interesses e de conceitos, o que leva a que o Partido Socialista não saiba muito bem se quer o alargamento da escolaridade obrigatória até aos 18 anos ou se quer as crianças a trabalharem na área da agricultura e dos textos em trabalho domiciliário com contratos realizados, quiçá, entre o patrão que também é pai e a criança que, não tem 14, que tem 14 anos. E, portanto, esta confusão era tamanha que, finalmente, e isso foi um momento de talento do Partido Socialista ao ter permitido que, pelo menos, a lei não tivesse no seu seio também o Código de Trabalho. De qualquer modo,
muito pouco fizemos em termos do país e em termos do tal ato civilizacional que o Sr. Deputado Bravo Nico tantas vezes repetiu. Mas, Sr. Deputado, o Aleixo diz-nos sempre, que não é pelo facto de repetirmos uma mentira muitas vezes, que ela passa a ser verdade. E, portanto, este ato civilizacional é inexistente, porque nem sequer sabemos quando é que ele vai ter operacionalização. O que sabemos é que definimos o alargamento da escolaridade obrigatória. Ponto final, parágrafo. Fizemos mais do que isso. E isso é lamentável que o façamos e o façamos em julho do ano 2009.
Muito obrigado. A palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, as palavras do Sr. Deputado Bravo Nico têm uma grandeza, mas evidenciam também as falhas da forma como o Partido Socialista nos impôs o processo legislativo para esta proposta de lei. É o próprio Sr. Deputado Bravo Nico que caracteriza este diploma como o mais importante diploma que passou pelas mãos, passa a expressão, da Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República. É por isso mesmo lamentável que o diploma mais importante que passou pelas mãos da Assembleia da República tenha apenas, da Comissão de Educação na Assembleia da República, tenha tido o tratamento que eu julgo que todos devemos reconhecer, no mínimo expedito, pouco aprofundado. Aliás, prova disso é o simples facto de, se não tivesse sequer o PCP suspendido os trabalhos na última reunião, certamente esta lei conteria um artigo que, por falta de tempo para maturar, discutir e aprofundar, não poderia entrar em vigor sem que houvesse um período de consulta pública de 30 dias, porque implicava com a legislação laboral. Houve um conjunto de episódios que demonstraram, de facto, que muitas dúvidas persistiriam e muitas dúvidas persistem. Aliás, mesmo não só com o Partido Socialista, mas com outros partidos que querem dar o seu contributo para aprofundar a legislação, para melhorar, e eu julgo que aqui é lamentável que o Sr. Deputado Bravo Nico considere os contributos que os outros partidos entregaram, e nomeadamente o PCP, como ataques, ou pelo menos, foi a expressão que utilizou, foi atacado o Partido Socialista durante todo este processo. Eu julgo que os partidos tiveram, aliás, da parte do PCP, uma grande disponibilidade, particularmente depois do próprio Partido Socialista ter rejeitado uma proposta que o PCP fez de alargamento da escolaridade obrigatória, para meses depois propor a mesma coisa por punho próprio e de forma, aliás, bastante mais desajustada, sem tocar na lei de bases como deveria ser. Portanto, todo este processo tem estas características que o mancham e que não dignificam a forma como o Governo decidiu levar a cabo uma promessa eleitoral que deve ter percebido mais de quatro anos depois de assumir o seu mandato que, alto lá, falta é esta. Portanto, temos que fazer aí qualquer coisa só para dizer que a cumprimos. Não é cumpri-la, não é colocá-la em prática, aliás, isso ficou bem patente agora nesta ausência total de prazos que o Partido Socialista impôs à Comissão de Educação. Mas ainda assim, eu julgo que é importante, para que o PS não possa depois vir dizer que foi atacado, é importante dizer, independentemente das concessões com que o fizeram, os diferentes partidos contribuíram para este processo e tenho dúvidas que tenha sido com a perspectiva de atacar. Aliás, prova disso é que nenhum partido, pelo menos que eu me tenha apercebido, criticou o objetivo. Deram as suas propostas distintas para o aprofundar. E da parte do PCP importará dizer o seguinte: nós consideramos que este é um momento, de facto, importante, porque ele constitui um passo positivo do ponto de vista do avanço civilizacional e educacional na sociedade portuguesa. O que é importante agora assegurar é que o partido, o PS, que está agora no governo, não vai utilizar esta alteração à lei apenas como uma manobra eleitoralista de última da hora e que a concretizará, ou que, pelo menos, o próximo governo tenha a capacidade de a concretizar. E é importante deixar também aqui claro que não está tudo resolvido nesta lei. Os problemas da obrigatoriedade, da universalidade e da gratuitidade persistirão enquanto persistir esta perspectiva de que os filhos de uns podem estudar até à universidade, os filhos dos outros devem ir trabalhar aos 16 anos para sustentar a sua família e para fazer face às suas dificuldades económicas. Enquanto não existir um verdadeiro sistema de gratuitidade do ensino, este problema persistirá. E importa também dizer que o que aprovámos aqui não foi o alargamento da escolaridade obrigatória, que eu julgo que seria um passo ainda mais avançado, mas foi o do período da frequência da escola, o período obrigatório de frequência escolar em função da idade. Foi isso que aprovámos. O que aprovámos aqui foi um diploma que diz que os jovens com a idade compreendida entre os 6 e os 18 anos têm de estar matriculados numa escola, após o que cessa inclusivamente a gratuitidade. E, portanto, eu julgo que devemos todos ter em conta esta experiência que aqui fizemos, que certamente é um passo, mas para partir para algo verdadeiramente mais ambicioso, que é o da gratuitidade, da escolaridade de facto obrigatória, com 12 anos de ensino cumprido. Muito bem.
E para concluir estas declarações, dou a palavra ao deputado Fernando Antunes.
Para dizer que o PSD, em nome daquilo que são os princípios e da sua própria coerência, votou favoravelmente a maioria dos artigos desta proposta de lei. Enfim, em nome da coerência que nos levou a apresentar uma lei de base do sistema educativo que previa, nomeadamente, o alargamento para 12 anos do sistema da escolaridade obrigatória. E, portanto, entendemos que o princípio é de louvar. É uma iniciativa que teve, no entanto, em relação ao processo legislativo, graves lacunas. E eu penso que as pressas dão sempre maus resultados e as pressas em trabalho legislativo, então, e de que maneira? Temos pena que o produto final tenha, portanto, algumas incoerências legislativas, tem também algumas incoerências políticas, que vão desde não definir prazos de regulamentação, não definir prazos de entrada em vigor, cheira efetivamente a pressa, cheira a eleitoralismo fácil, o que nós lamentamos. Vimos já várias vezes aqui, quando o PS queria implementar as coisas, definir prazos, alterar prazos. Estou-me a lembrar, nomeadamente, da legislação sobre educação sexual nas escolas, em que se encurtou um prazo, se encurtou um passo. Aqui o PS não encurtou, não alargou, simplesmente não quis defini-lo, ou seja, isto entrará em vigor não se sabe quando, para as calendas, mas efetivamente cheira, como volto a dizer, cheira a antevéspera de eleições e a eleitoralismo, o que lamentamos num processo que deve unir toda a gente e não dividir.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Recordo que durante a manhã os serviços farão distribuir, como é nossa regra, para todos os senhores deputados a versão final, o relatório, para correção, e as eventuais correções terão que ser enviadas à Comissão até às 15 horas da manhã. Repito, até às 15 horas, para estarmos em condições de poder introduzi-lo no guião e ser votada na sexta-feira. Segundo a informação importante, o autocarro parte daqui a 30 segundos, ou seja, às 16h30. Ou seja, 5 minutos e 30 segundos, lá em baixo. Os seus deputados que puderem levar carro, não é preciso mais um ou dois, eu levarei carro, também leva carro.